Às vezes a gente não entende muito bem a mecânica da oração, né? E por que que Deus nos ensinou a orar? Essa semana a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Mas a gente vai dar uma breve introdução aqui. A palavra de Deus diz que Cristo, ele tendo declarado: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele expirou. Ele entregou seu espírito e expirou. Então ele faz uma entrega na mão do Pai daquilo que foi dado a ele, para que o Pai reparta com seus irmãos. Então, a gente foi confundindo oração com petição, né? Sendo que oração é a forma que a gente tem de entregar virtude na presença do Pai, para que essa virtude que foi entregue a nós, que está sob a nossa responsabilidade, entregue na mão do Pai, né, em ação de graças, como na ceia. Então eu dou graças e entrego. Eu entrego na mão para que cumpra-se a vontade do Pai, que é repartir entre os irmãos. Então a oração é o tempo, é a vida, é a forma como a gente coloca as nossas virtudes, né, em favor das pessoas. Então é um tempo aqui da gente compartilhar a virtude, orando uns pelos outros, abençoando uns aos outros. E nesse dia muito especial eu quero orar pelo amigo, pelo filho, pelo irmão, o Bruno Samed, e que passou por uma intervenção cirúrgica ontem, está se recuperando bem. Já recebemos aqui os testemunhos dele, a família bem apreensiva, Almir, Samira e todos nós juntos ali, e mais em fé, em ânimo, em disposição e esperança sempre. Amém. Pai, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado porque o Senhor derramou virtude na nossa vida. E esse é o grande segredo da nossa vocação, o mistério da nossa vocação. É que tudo aquilo com que o Senhor já nos abençoou nos lugares celestiais, ó Deus, encontre nas várias circunstâncias da nossa vida caminho para abençoa outras pessoas. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Pelo sangue do Cordeiro, que a gente possa entender que rios, rios de água viva fluirão do nosso interior, de forma inesgotável, fontes que saltam para a vida eterna. Em nome de Cristo Jesus. E nesse tempo, nesse domingo de ressurreição, primeiro dia da semana, nós declaramos a Deus os olhos lá do Bruninho iluminados, da casa dele iluminados, os olhos de todos os que amam o Bruno e também os olhos de todos aqueles que estão enfrentando lutas, adversidades, enfermidades, que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento, para que a gente veja as riquezas do Senhor que já foram depositadas, de modo que não nos falta coisa alguma, somos participantes da tua natureza e naquilo que a gente vai sendo consolado por essa iluminação do entendimento, a gente possa consolar outros. No sangue de Cristo Jesus, que haja consolo, ânimo, alegria, disposição, fé, renovo, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Eu quero ler com vocês aqui hoje um texto e a gente vai. Eu estou muito movido a refletir sobre isso, né? Cada vez mais, e vendo o que são os desafios próprios, muitas vezes, da gente não discernir essas coisas de maneira justa, né? De maneira verdadeiramente espiritual. Então está aqui no Salmo 116, abre a sua Bíblia lá no Salmo 116, e diz assim: Amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram. Então veja, ele está dizendo: O Senhor me ouve as minhas vozes, as minhas súplicas, laços de morte me cercaram. Infelizmente, amados, porque isso é uma coisa que está. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, fiquei aflito e triste. Então veja o salmo que nós vamos ler aqui hoje, que nós estamos meditando aqui, é um salmo de gratidão, mas esse salmo, para a gente discernir aonde isso vai nos levar, nós temos que discernir aqui, fazer esse caminho com o salmista. Laços de morte me cercaram. Entrega a morte, cercar de morte, laços. Angústias do inferno. Não é louvores do céu, não. A vida do cristão, a vida do homem e da mulher de Deus, o caminho passa pelo vale. Nós não podemos imaginar, nós não podemos olhar para essas coisas, as nossas lutas, nossos desafios, olhar para os nossos enfrentamentos com perplexidade. Mas a palavra de Deus diz, ainda que perplexo, ainda que isso, ainda que você olhe e diga, mas como é uma situação dessa? Isso não desanima você. E aí nós vamos ver como. Amém? Então, o grande problema é que muitas vezes a gente olha essas coisas, os laços de morte, as angústias do inferno, a gente olha para isso e a aflição, a tristeza, como se isso fosse fora da cena, como se a gente estivesse vivendo alguma coisa estranha. Não, amado. Nesse mundo teremos aflições. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, nesse mundo, nessa vida, somos entregues à morte. Não é todo dia, é o dia todo. Eu estava compartilhando agora num encontro de pastores, líderes lá em Vitória, e é essencial a gente entender que não há promessa. A gente já falou sobre isso aqui, insistimos nisso, e vamos continuar insistindo, não há promessa de felicidade, há promessa de alegria, de plenitude. Alegria é um estado, uma condição, alegria é uma condição de plenitude, felicidade é um estado de satisfação. Eu posso estar circunstancialmente feliz, mas nesse mundo, nessa vida hoje, um mundo que jaz no maligno, um mundo que está em trevas, um mundo carregado de injustiça, de violência, de abismos sociais profundos, de desigualdade, de pessoas sofrendo, de pessoas sendo enganadas em todos os lados, em todas as áreas, em todos os contextos socioculturais, jovens tendo a vida interrompida, 80% da população dos países desenvolvidos enfrentando problemas de burnout, de depressão, de pânico. Como? Como é que você sai para a rua, você fica em casa e é feliz? Não tem jeito. Só se você perder a sensibilidade. Só se você tornar-se totalmente insensível. Então, você tomar um entorpecente assim de alta resolutividade, para você ficar totalmente insensível, perder totalmente a consciência. E aí sim, mas não. Apesar das angústias, apesar daqui que ele está falando, eu fiquei profundamente aflito, angustiado, a angústia é normal, e triste. Mas ele não perdeu a alegria, como nós vamos fazer aqui. A alegria está lá. Alegrei e alegrai-vos sempre no Senhor. E outra vez digo, alegrai-vos. Então não tem jeito de ter alegria se não tiver uma consciência de Senhor. A natureza, o caráter, as virtudes, virtudes do nosso Pai se apropriaram, são senhoras da nossa vida. O que governa o nosso entendimento, o que forma a nossa mente e o que determina tudo na nossa vida é a consciência clara da natureza de Deus em nós. Somos co-participantes da sua natureza. E aí ele diz então, Nesse ambiente todo, eu não perdi a alegria, apesar de estar profundamente triste, angústia do inferno e laços de morte. Então invoquei o nome do Senhor e disse: livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. E o nosso Deus é misericordioso, o Senhor vela pelo simples. Quando eu estava prostrado, ele me salvou. A minha alma volta ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Amém? Pois livraste da morte a minha alma. Está vendo? Deus não livra nosso corpo da morte, ele livra a alma da morte. Nosso corpo enfrenta a morte todo dia. Mas nossa alma é renovada. Livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Aí vai mesmo. E aí... ele diz assim: eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Então, no meio da aflição, angústias de morte, laços de morte, angústias do inferno, haja o que houver, a nossa fé permanece inabalável. Nossa convicção da promessa, da fidelidade, do compromisso que Deus empenhou a nosso respeito. E eu disse na minha perturbação: todas as pessoas são mentirosas. Ou seja, ele não está dizendo que as pessoas mentem, mas o ser humano hoje não é referência. Então nós não podemos ter expectativa, todos. E aí, quando ele diz todas as pessoas são mentirosas, ele tá dizendo dele mesmo. Nós não podemos colocar nossas expectativas em quem quer que seja, principalmente nas nossas avaliações e as conclusões que a gente tira a respeito das pessoas. E ele diz: que darei ao Senhor então por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor e cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa não é a vida do santo, é a morte. Então o que ele está dizendo aqui, amado? E a gente queria essa semana conversar bastante sobre isso e gastar esse tempo junto nessa reflexão. É fazer a diferença entre agradecer e ser grato. A gente pensa que gratidão é agradecer. E o que expressa a verdadeira gratidão não é a gentileza. Eu vou falar bem devagar. O que realmente expressa a natureza da gratidão não é a gentileza de um agradecimento. É a nobreza da responsabilidade. Então tem muita gente que hoje continua gentilmente agradecido, mas desgraçadamente irresponsável. Então Deus não quer a gentileza de um agradecimento. Deus quer a nobreza de um compromisso. Você quer falar de gratidão? Então, o que você vai fazer? É o que o Davi está dizendo. Então, como é que eu vou traduzir a minha gratidão? Você é grato? Porque laços de morte te cercaram, angústias do inferno se apoderaram de você. Você é triste, aflito. Então, não agradeça, assuma a responsabilidade. Todos os que passaram por luta, tribulação, enfrentamento, e às vezes as pessoas acham que Deus quer o seu agradecimento. Não, Deus quer o seu compromisso em assumir responsabilidade com os seus irmãos. Oferecer agora a sua própria vida em oferta, viva, santa e agradável em favor das pessoas. Então, o agradecimento revela satisfação. Responsabilidade revela gratidão. Então, tem muita gente que é agradecida enquanto está satisfeito. Mas na hora que vem a angústia, o laço de morte, a luta, a tribulação, ele é mal agradecido. Ele não sabe enfrentar isso. Ele não sabe enfrentar a luta, a angústia, o laço de morte, as angústias do inferno. Ele não sabe enfrentar, porque ele só funciona em situação favorável. Ele só associa gratidão à satisfação. Então ele só é grato quando satisfeito, e não quando sustentado. Então, às vezes, a gente agradece o livramento, agradece a bênção, agradece um punhado de coisa, mas não tem a atitude, a nobreza, a postura de entregar a própria vida em compromisso de morte em favor daquilo que nos alcançou. Então o Davi está dizendo, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vou renovar meus votos. Eu vou renovar meu compromisso. Eu vou assumir todas as minhas responsabilidades. Então eu vou te fazer uma pergunta. Como é que você tem traduzido a sua gratidão? Em agradecimentos ou em responsabilidade? Como é que alguém pode saber que você é alguém verdadeiramente grato? Porque você vive na gentileza dos agradecimentos ou porque você representa a nobreza dos compromissos sustentados, haja o que houver? Você só funciona no favorável ou você funciona principalmente no desfavorável? Então você quer revelar gratidão? Então funcione principalmente, essencialmente no desfavorável. Porque no favorável, até um cachorro bem alimentado agradece. Vou repetir. Na satisfação, um cão satisfeito agradece. E o mesmo cão satisfeito, agradecido, é um cão nervoso e violento, ameaçado. Fala de novo. Aquele mesmo cão agradecido porque estava satisfeito é um cão violento ou deprimido ao se sentir ameaçado ou insatisfeito. Essa instabilidade nas nossas emoções é porque nós estamos confundindo gratidão com agradecimento. Nós estamos achando que gratidão é traduzido naquilo que a gente tem para agradecer e não aquilo que a gente tem para assumir de responsabilidade. Você quer viver uma vida de gratidão? Quer mesmo viver uma vida de gratidão? Então assuma todas as responsabilidades até a morte. Isso é gratidão. Você quer declarar para Deus e para as pessoas que você é uma pessoa grata? Então não abane o rabo toda vez que você estiver satisfeito. Mas assuma o compromisso e a responsabilidade de vida e morte daquilo que Deus tem colocado diante de nós. Isso é gratidão. renovar os votos. E não é renovar os votos, presta atenção no que ele está falando, não é renovar os votos diante de Deus, não, apenas. Porque tem gente que não tem dificuldade de ter compromisso lá com Deus, não. Ele está dizendo aqui, ó, renovarei os meus votos e cumprirei os meus votos ao Senhor diante de todo o seu povo. Não há gratidão no isolamento. Não há gratidão na reclusão. Não há gratidão no abandono. Não há gratidão lá no mosteiro. Não há gratidão no buraco da caverna. Lá no mosteiro, no buraco da caverna, o que existe é insatisfação, é desapontamento, é amargura. Como Elias, e Deus vai lá e tira ele lá de dentro e diz, vem cá, quer viver em gratidão? Então vamos lá, assume a responsabilidade do seu irmão, abraça, cumpre o seu voto, continua naquilo que nós empenhamos com o outro. E ele está dizendo, eu sou de fato teu servo, porque quebraste as correntes que me prendiam. Quais eram as correntes que me prendiam? As correntes da satisfação. As correntes da carência. As correntes da cobiça, da vaidade, da presunção. Ele quebrou. E para quebrar as cadeias da cobiça, da vaidade, o que que escraviza o homem? A cobiça. A soberba. E aí, para isso ser quebrado, você tem que ser desapontado. Tem que ser colocado diante, tem que ser colocado diante da frustração de todas as nossas expectativas. Não tem como quebrar essas correntes de cobiça, de vaidade. Como essas correntes nos enlaçaram? Quando a gente olhou para a vida na expectativa do que ela poderia nos oferecer. Sabe que dia que a humanidade se tornou acorrentada de si própria? Sabe que dia que nós fomos envolvidos em correntes? O dia que olhou para a vida, o dia que a gente olhou para tudo que Deus colocou diante de nós, no direito de desfrutar. E não na responsabilidade de frutificar. É isso. É isso. Então ele quebrou. Mas para quebrar, ele teve que fazer a gente passar nesse vale. Para quebrar, ele levou a gente, ele foi conosco. Ele não mandou um anjo, ele foi conosco, ele desceu conosco no vale dos nossos medos. E atravessou. Atravessou para que cada um deles, cada uma dessas correntes fossem quebradas. Em nome de Cristo Jesus. E aí, mas isso causou angústia. Isso foi como atravessar dentro do nosso próprio inferno. Mas as portas desse inferno não prevaleceram. Nós entramos por ele, saímos dele com todas as cadeias e grilhões quebrados, desfeitos. Reduzidos a pó, os medos, porque isso escravizava a nossa alma, mas ele livrou a nossa alma da morte. Amém, irmãos? Em nome de Cristo Jesus. Ele livrou nossa alma da morte. Então agora, ainda que o nosso corpo mortal se desfaça, a nossa alma eterna se renova, isso é gratidão. Gratidão é a certeza de que a nossa alma entrou pelos caminhos da eternidade E aí ele diz assim: então o que eu vou fazer? Eu vou te oferecer sacrifícios de ações de graça, invocarei o teu nome, cumprirei, de novo cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Responsabilidade. Quer revelar gratidão? Assuma responsabilidade. Quer revelar gratidão? Não seja gentilmente agradecido, mas seja de maneira nobre, responsável. Então, para revelar gratidão, não seja um gentil agradecido, mas seja um nobre responsável. Aleluia, graças a Deus, que alegria, que privilégio, bom demais estar com vocês. E que essa palavra te renove, te anime, te levante do lugar aí, da satisfação ou da insatisfação. Interessa se você está satisfeito, eu estou satisfeito, se está insatisfeito. Insatisfeito eu estou o tempo todo, amado. Tem condição da gente estar numa vida como essa aqui e estar satisfeito? Não, mas a pessoa tem que ser muito egoísta, tem que ser uma pessoa muito alucinada, uma pessoa muito perturbada, para ainda nessa vida estar tá tentando encontrar satisfação. O mundo já é do maligno, é luta, batalha, o tempo todo à nossa volta. Mas ainda vão ficar deprimidos, achar que não vale a vida? Não, pelo contrário. Nossa alma foi liberta desses laços, dessas cadeias de expectativa, de cobiça, de vaidade. Nós não olhamos mais a vida pelo que ela pode nos oferecer, nós olhamos a vida, traduzimos a vida pela responsabilidade que a gente pode assumir. Amém? Forte abraço, ânimo renovado, uma semana de profunda gratidão e alegria, renovo aí na sua vida, viu? Que você, esse primeiro dia da semana, você se levante aí renovado, inspirado, animado, para cumprir de maneira nobre seus votos, seus compromissos, porque isso é gratidão. Amém? Forte abraço. Em nome de Cristo Jesus, até amanhã, se Deus quiser.